Esse é um momento muito importante, um momento histórico para a universidade. Esse evento está ocorrendo nos três campi, aqui em Bandeirantes, em Jacarezinho, em Cornélio Procópio, em Jacarezinho na quarta-feira, em Cornélio Procópio na quinta-feira. É um momento para que nós possamos pensar a inclusão das pessoas dentro da universidade, a inclusão de cotas raciais e de cotas sociais também, para que essa implantação ela não ocorra de maneira efetiva, sem propiciar o debate. Esse evento foi pensado justamente para isso, né, para promover a conscientização, para que a comunidade acadêmica pudesse discutir, né, esse tema polêmico, escorregadio muitas vezes, né, dentro da universidade. Então foi uma maneira que a Comissão de Política de Ações Afirmativas entrou em consenso junto com toda a diretoria da universidade para que nós pudéssemos pensar então a respeito disso, né, dessa implantação a partir dessas discussões que ocorressem nos campi.
Aí é para ter uma consciência do que é realmente as cotas, porque a gente tem a ideia que seria uma proteção, que o negro necessita dessas cotas para adentrar a uma universidade. Eu até comentei, falei que não seria talvez o ato mais de indiscriminação. E tem também as cotas sociais, aquelas pessoas que estudam em diferentes escolas e depois entram concorrer com quem estudou a vida toda nas melhores escolas. Os dois assuntos.
Bom, Sérgio, de fato é um assunto muito complexo para a gente lidar em poucos minutos, né? Mas a gente tem assim, uma questão histórica de desigualdade racial em relação à população negra, uma população que, desde o período pós-abolição, ela não teve acesso à educação, à ciência, e que hoje as medidas das cotas elas vêm para amenizar um pouco dessa desigualdade. No mesmo sentido, nós estamos pensando as cotas sociais na mesma perspectiva. É uma medida paliativa que não vai durar a vida toda, é para que nós possamos incluir e ter aí, período prolongado, né, depois que a gente surtir os efeitos, essas medidas, elas são, como em todas as universidades, a proposta é essa, né, uma lei que coloca isso, de que ela seja uma medida paliativa, ou seja, uma medida que ela sirva para corrigir e depois que nós tivermos uma equiparação, ela não mais existirá.
Sempre as cotas sociais. 54% da população estuda em escolas públicas, é diferenciado das escolas particulares. E somente 2% desses alunos estão nas faculdades. Já é uma discriminação também?
Nós vamos dizer, pensando na perspectiva das cotas raciais, por exemplo. O racismo brasileiro é sistemático. A naturalização da ausência do negro, seja na universidade, seja ocupando os cargos de prestígio, né, nas instâncias representativas, por exemplo, quando naturalizo essa ausência, e isso é uma forma de racismo que nós denominamos de racismo simbólico, né, nos estudos que nós realizamos. Então, veja, é uma coisa preocupante, né, 54,2% da população é negra e 2% estão na universidade. O que está acontecendo? Então, veja, as cotas elas estão intrinsecamente ligadas a uma questão social, a uma questão de política que não foi realizada de reintegração do negro na sociedade no período após a abolição, porque foi muito fácil abolir a escravatura e colocar o negro à margem, né? E como que o negro ia comer? Como que o negro ia beber? Então, se nós temos hoje, eu não tenho esses números precisos, mas observando, por exemplo, a população das favelas, a população carcerária, qual que é a caracterização dessas pessoas? Em sua grande maioria são negros.
Não foram eles que se colocaram ali ou foi porque não tiveram oportunidade, como você me dizia, inclusive em off, que quando foi dado terra aos imigrantes italianos, japoneses, ucranianos, os negros foram, inclusive, afastados.
Exatamente. É um reflexo, né? Então, não se discute isso. Então, quando muitas vezes se coloca isso para discussão, obviamente que levanta um alarde. Poxa, mas a população negra está querendo privilégio. Não é privilégio. A população negra quer acesso, né, ao ensino superior. Então, é uma medida, né, para que se possa corrigir uma questão histórica, um longo período de escravatura que até hoje nós não conseguimos eliminar. O professor Jairo, neste momento, está aqui, né, fazendo a palestra e está demonstrando dados muito positivos. As melhores notas, né, nas grandes universidades são dos cotistas.
Os melhores jogadores do mundo, os atletas do mundo, não só jogadores, atletas, são negros. é uma maneira de camuflar, digamos assim, que a gente tem, o branco tem?
Não, eu acredito que, veja bem, seria muito bom se tivéssemos pessoas brancas, e como há, né? Olha o Lionel Messi, por exemplo, Cristiano Ronaldo, no caso do futebol. Mas o que a gente não pode pensar, que o negro só sirva para o esporte, que o negro só sirva para a música, para o jazz, para o blues, para o samba, que a mulata ela só tenha essa conotação sensual. Nós pensamos, e agora falo enquanto professor, enquanto pesquisador na área, é de que o negro ele possa ser médico, que o negro possa ser engenheiro, que o negro possa ser um agrônomo, que ele possa ser um cirurgião dentista, alguma coisa nesse sentido. É complexo. O negro ele precisa estar em todos os espaços, e não só servindo cafezinho, não só ocupando serviço de menos prestígio.
É um assunto delicado, né? Até pra gente tratar ainda mais em pouco tempo, mas que é complexo, é?
Muito, muito complexo, muito complexo. Então, mas também são assuntos que hoje é tratado, né, pela comunidade negra, assunto que é estudado, um assunto que ele é pesquisado. Então as discussões elas não são superficiais, né? Há todo um panorama histórico por detrás que nos subsidia, né, nos nossos argumentos. Então toda questão que envolve a população negra, se discute as questões de políticas de ações afirmativas, certamente elas estão sustentadas por um arcabouço teórico, né, de pesquisadores que nem sempre são europeus, né, mas de pesquisadores que são africanos, pesquisadores negros, né. Então a questão da legitimidade também é muito importante nesse sentido, porque uma coisa é falar que os negros escravizaram negros, mas quem falou? O europeu? O historiador, muitas vezes branco? Qual é a fonte? Por isso que muitas vezes o assunto ele se torna praticamente indiscutível, porque o grau de discussão da, né, da população negra, etc., ela é embasada teoricamente, né? Há consistência nisso. Então nós não vamos discutir um assunto como esse sem ter um bom argumento, né, para a população e para defender. Obviamente, existem pessoas negras que são contrárias, mas talvez por quê? Porque talvez não conheçam a canalização desses estudos.
Parabéns, primeiro, por essas iniciativas.
Muito obrigado, Sérgio. Né, na verdade, assim, esse evento, ele, como eu falei, ele está sendo organizado pela Comissão de Estudos de Políticas e Ações Afirmativas da Universidade, que tem o apoio da minha Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e também da Pró-Reitoria de Graduação, e obviamente em todos os campi, né? No caso aqui, Luiz Meneghel, professor Sgarbi, que cedeu espaço para que nós pudéssemos, né, realizar esse evento. Então, de certa forma, sim, eu acho que no âmbito democrático a gente tem que abrir para discussão. Né? A gente tem que ouvir o que a comunidade acadêmica tem a dizer, sentir o que a comunidade acadêmica pensa sobre, né, esclarecer os questionamentos que porventura surgirem. Né? Certamente nós não faríamos um... Não é justo, né? Eu acho que fere a nossa democracia, muitas vezes, impor alguma coisa. Né? Então, esse é o momento. Então, para aquelas pessoas que muitas vezes têm dúvida, poxa, isso aí é certo, isso aí é errado, esse é o momento para discussão.
Boa sorte para vocês.
Muito obrigado. A gente agradece, né, a atenção dos rádio ouvintes aí, a Rádio Cabiúna, que nos chamou, né, para essa entrevista, e colocamos à disposição para mais esclarecimentos também.